Quero cumprimentar a todos os que estão nesse auditório, cumprimentar o Arley, a empresa Coplantio também, dos transportes Pedote, que nos representa hoje aqui, o Dematos, que está aqui, e a todos que nos ouvem ou vão nos ouvir através da Rádio Atalaia ou de alguma outra maneira. Em nome do povo de Campurê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 32ª Sessão Ordinária do 4º Período Legislativo da 14ª Legislatura, realizada nesse dia 4 de julho de 2016, às 20 horas na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia ao vereador Antônio Teixeira da Rosa.
A dor e o arrependimento do pecado dirija-se a Deus para obter perdão e salvação. Palavras do Senhor.
Está em discussão e votação a pauta dessa sessão. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovada a pauta. Solicito a leitura da ata da sessão anterior, a diretor da casa, Kate.
Ata número 3081. Aos 4 dias do mês de julho de 2016, às 20 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Laudir Carlos da La Corte, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, e assim realizarem a 31ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campurê. O senhor presidente deu início à sessão cumprimentando os senhores vereadores, funcionários, público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, solicitou ao vereador João Adolfo da Silva para que fizesse a leitura da Bíblia. Posteriormente, colocou em discussão e votação a pauta dessa sessão, que foi aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, solicitou ao diretor da casa para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi aprovada por todos os vereadores. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao secretário da mesa, vereador Demar Alberton, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Ofícios números 178, 179, 182 e 183 da Prefeitura Municipal de Campurê. Ofício do senhor Nelson Tressaldi, requerimento número 37 do vereador João Adroir da Silva, aprovado por todos os vereadores. Indicação número 27 dos vereadores Adelir Bussolaro, Ademar Alberton, Laudir Carlos da La Corte e Leonir Teschi. Indicações número 28 e 29 do vereador Josemar de Mello. Indicação número 30 do vereador Antônio Teixeira Rosa, todas aprovadas por unanimidade de votos. Projeto de lei número 45, que por solicitação do vereador Ademar Alberton, foi devolvido ao Executivo Municipal para correção. Projeto de lei número 47, que ficou com pedido de vista pelo vereador Ademar Alberton e solicitado parecer jurídico pela vereadora Cátia Ferinda Veiga. Projeto de lei número 44, que foi aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Conforme acordado entre os vereadores, não houve palavra livre. Ato contínuo. O senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 32ª Sessão Ordinária, a ser realizar no dia 7 de julho de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campurê, convidando a população em geral para participarem, agradecendo a presença de todos.
Está em votação a ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito ao secretário da Casa a leitura dos documentos oficiais.
Município de Campurê, convite. O Governo Municipal de Campurê e a Câmara Municipal de Vereadores convidam Vossa Senhoria para o ato administrativo de assinatura da ordem de serviço para a execução do contorno viário de Campurê, a realizar-se no dia 11 de setembro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, na Câmara de Vereadores, com a presença do secretário de Estado da Infraestrutura, João Carlos Ecker, secretário executivo da SDR de São Lourenço do Oeste, Mauro Hernd, e deputado estadual, Valdir Cobalcini. Sua presença é fundamental. Campurê, 6 de julho de 2016, Rudimar Borsoni, prefeito municipal, Laudir Carlos da La Corte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Campurê.
Então, esse convite se estende a todas as pessoas. E está à disposição dos senhores vereadores.
Só, senhor presidente, só eu gostaria de, como eu havia comentado em outras sessões, que seria na sexta-feira, dia 8. Então, que fique gravado, então, que foi transferido para segunda-feira, dia 11, essa solenidade. Obrigado, senhor presidente.
No município de Campo Areia, ofício PMC 188 do Gabinete do Prefeito, Campo Areia, 5 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-os cordialmente em atenção ao ofício número 138/2016, estão enviando o projeto de lei 047 de 30 de junho de 2016 com a devida correção. Atestadamente de Rudimar Borsoni, prefeito municipal. Então, o projeto de lei veio então com o valor de R$ 27.412,50. Na manutenção das atividades do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente, permaneceu os R$ 15.000. E no 4490, então, da aplicações diretas, dentro do fundo, R$ 12.412,50. Totalizando R$ 27.412,50. Então, nós já tínhamos feito a leitura do projeto na sessão anterior, apenas como houve erro de valores, então está corrigido o projeto e então volta ao plenário.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Então eu solicito que sejam consultados os nobres colegas, líderes de bancada, para a primeira votação do referido projeto. Obrigado.
Então, a pedido do vereador Adelir Bursolaro, então, vamos consultar os líderes de bancada para a primeira votação do projeto número 47. Ouviremos o líder da bancada do PPS, Ademar Albertão.
PPS concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PSD, João Adruir da Silva.
PSD concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
PSDB concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PR, Marcos Roberto Mariani.
PR concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PT, Adelir Bussolaro.
PT concorda, senhor presidente.
Então, por unanimidade, está aprovado pelos líderes da bancada. Esse projeto está à disposição dos senhores vereadores, com a correção.
Mensagem número 049/2016, município de Camboré.
Não está em votação o projeto? Tem que colocar em votação?
Já foi lido. Como estava à disposição, está em discussão. Não havendo discussão, está em votação, em primeira votação, projeto número 47. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado o projeto em primeira votação, 47.
Estado de Santa Catarina, município de Camboré, mensagem número 049/2016. Camboré, 23 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 046, de 23 de junho de 2016, que regula o acesso a informações previsto no inciso 33º do artigo 5º, inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa regulamentar o acesso à informação no âmbito municipal, oficializando o serviço de informação ao cidadão e ao portal de transparência, tendo em vista as disposições da Constituição Federal e da legislação federal sobre o assunto. Diante disso, é que submetemos à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E, contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borsoni, prefeito municipal. Um projeto amplo, inclusive com 20 artigos. Só vou ler, então, o cabeçalho que diz assim: projeto de lei número 046, de 23 de junho de 2016. Regula o acesso a informações previsto no inciso 33º do artigo 5º, inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal e das outras providências. Então, acho que não há necessidade de ler todos esses artigos, Só se assim os vereadores acharem importante.
Acho que é importante, senhor presidente. Tem as disposições gerais, senhor secretário, tem as disposições gerais e do acesso e sua divulgação. Pelo menos esses dois...
Então nós vamos ler o projeto. Beleza, então. Obrigado, senhor presidente. O prefeito municipal de Campo Rei, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e esse sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei regulamenta o direito constitucional de acesso à informação, a fim de garantir sua efetividade, consoante previsto no inciso 33º do artigo 5º, no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, bem como regulamentos encartados na Lei nº 12.527/2011. Artigo 2º. A informação pública deverá estar acessível a todos, adotando o município de Campo Herê as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Capítulo 2. Do acesso a informações e da sua divulgação. Artigo 3º. O acesso à informação compreende os direitos de obter orientação sobre os procedimentos para consecução de acesso, bem como sobre o total e o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. Parágrafo 1º. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. Parágrafo 2º. Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado requerer ao prefeito municipal a imediata abertura da sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Parágrafo 3º. Verificada a hipótese prevista no parágrafo 2º deste artigo, o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 dias, justificar o fato e indicar os meios de provas cabíveis. Artigo 4º. É dever do município promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, produzidas ou custodiadas pelo órgão. Parágrafo 1º. Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar no mínimo. Item 1. Registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. Item 2. Registro de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. 3. Registro de despesas. 4. Informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais de resultados, bem como a todos os contratos celebrados. 5. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras. E 6. Respostas a perguntas mais frequentes na sociedade. Parágrafo 2º. As informações constantes nos incisos do parágrafo 1º deverão estar disponíveis no portal de transparência do município. Artigo 5º. O acesso a informações públicas será assegurado mediante a criação de serviços de informações ao cidadão vinculado à ouvidoria do município de Campo Herê, em local com condições apropriadas para: item 1, atender e orientar o público quanto ao acesso de informações; 2, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; 3, protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações. Capítulo 3º. Do procedimento de acesso à informação. Seção 1. Do pedido de acesso. Artigo 6º. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações ao município por qualquer meio legítimo. Parágrafo 1º. O pedido de acesso a informações deve observar os seguintes requisitos. Item 1. Ter como destinatário o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, junto à ouvidoria do município de Campo Herê. 2. Conter a identificação do requerente, nome, RG, CPF, endereço e e-mail e telefone, e a especificação da informação requerida. 3. ser efetuado preferencialmente por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no portal de transparência do município e, 4, alternativamente ao inciso 3, ser formulado ao Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, junto à ouvidoria, por intermédio dos demais canais de comunicação. Parágrafo 2º. Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Parágrafo 3º. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público, ressalvadas as previstas da Lei Orgânica Municipal. Artigo 7º. O pedido de acesso à informação deverá e será atendido pela equipe da ouvidoria de imediato, sempre que possível. Parágrafo 1º. Caso não seja possível atender de imediato ao pedido, haverá comunicação ao interessado, fixando seu prazo para resposta não superior a 20 dias, admitida prorrogação por 10 dias, nos termos da Lei Federal número 12.527/2011. Parágrafo 2º. A eventual prorrogação será devidamente justificada ao requerente, se assim, e este solicitar. Parágrafo 3º. A informação armazenada em formato digital será assim fornecida, ressalvado pedido expresso do requerente. Parágrafo 4º. Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recursos, prazos e condições para sua interposição, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Artigo 8º. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação. 1. Genéricos. 2. Desproporcionais ou desarrazoados, ou 3, que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. 4. Desconformes com a Lei Orgânica Municipal. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 3 do capítulo, o órgão ou entidade deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação, consolidação ou tratamento de dados. Seção 2. Da tramitação interna. Artigo 9º. O pedido de informação formulado pelo interessado será encaminhado ao Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, vinculado à ouvidoria do município de Campo Herê, o qual disciplinará acerca das demais etapas da tramitação, bem como prazos a serem respeitados dentro do órgão. Seção 3. Dos recursos. Artigo 10. Negado o acesso à informação, o requerente poderá recorrer contra a decisão no prazo de 10 dias, a contar de sua ciência à controladoria interna do município. C. Item 1. O acesso à informação não classificada como sigilosa for negado. 2. A decisão da negativa de acesso à informação total ou parcial classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o pedido de acesso ou desclassificação. 3. Os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta lei não tiverem sido observados e, 4, estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à controladoria interna do município depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada. Parágrafo 2º. Verificada a procedência das razões de curso, a controladoria interna do município determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto desta lei. Artigo 11. Aplica-se subsidiariamente no que couber a Lei número 7.692, de julho de 2002, ao procedimento de que trata este capítulo. Capítulo 4. das restrições de acesso à informação. Seção 1, das disposições gerais. Agora está terminando mesmo. Artigo 12. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mandato de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso. Artigo 13º, o disposto nesta lei não inclui as demais hipóteses legais do sigilo e de segredo de justiça, nem as hipóteses de segredo industriais decorrentes da exploração direta de entidade da atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder público. Seção 2, das informações pessoais. Artigo 14º. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. Parágrafo 1º. As informações pessoais a que se refere a este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Item 1. Terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem. E 2. Poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiro diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. Parágrafo 2º. Aquele que se obtiver acesso às informações de que trata este artigo, responsabilizar-se-á pelo seu uso indevido. Parágrafo 3º. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias. 1. A prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previsto em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. 3. Ao cumprimento de ordem judicial. Ou 4. A proteção de interesse público geral preponderantemente. Parágrafo 4º. Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a restrição de acesso às informações relativas à vida privada, honra e imagem da pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades em que estiver envolvida ou ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Artigo 5º. Capítulo 5 das responsabilidades. Artigo 15º. Constituem-se condutas ilícitas que estejam responsabilidade do agente público. 1. Não, até agora está no final, uma folha só. 1. Recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta lei. Retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. 2. Utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar totalmente ou parcialmente informações de que se encontre sob sua guarda, ou a que tenha acesso ao conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública. 3. Agir com dolo ou má fé na análise das solicitações de acesso à informação. 4. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. 5. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. 6. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros. E 7. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte dos agentes do Estado. Artigo 16. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, assegurando o direito de apurar responsabilidades funcionais nos casos do dolo ou de culpa. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de qualquer vínculo com órgão ou entidade, tem acesso à informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento de indevido. Capítulo 6º. Das disposições finais e transitórias. Artigo 17º. No prazo de 60 dias, a contar da vigência desta lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública municipal direta, autárquica ou fundacional, designará a autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições. 1. Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos desta lei. 2. Monitorar a implementação do disposto desta lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento. 3. Recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do disposto desta lei. E, 4. Orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do disposto nesta lei e seus regulamentos. Artigo 18º. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 120 dias a contar da data da sua publicação. Artigo 19º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 20º. Ou 20, revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, 23 de junho de 2016, Rudimar Borsoni, Prefeito Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto número 46.
Senhor Presidente, se me permite, até porque é um projeto grande e na verdade, ele regulamenta o acesso e as informações que está previsto na lei federal, na Constituição Federal. Então, eu acho que não há necessidade de votar mais esta noite. Gostaria que a gente pudesse, então, durante essa semana, dar uma olhada, né? Dar uma olhada, essa regulamentação, o que fala na lei federal, até porque quando você fala regulamentação, é regulamentar no município aquilo que já foi regulamentado no Estado, né? Conforme a lei federal. Então, se dá de deixar até a próxima sessão aí para nós só dar uma verificada. Mas quando você fala regulamentação, é regulamentar dentro do município a lei maior. Então, eu não sei se os colegas concordam, deixamos aí para a próxima sessão, nós temos tempo de dar uma analisada.
Então, o projeto fica sobre a mesa para que o pessoal possa estudar melhor o projeto número 46.
Mensagem número 051/2016, do município de Campo Herê, 4 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 048, de 4 de julho de 2016, que dispõe sobre a permuta de bem público municipal e da outras providências. O projeto de lei visa a permuta do lote urbano número 04 da quadra 112 de propriedade do município com o lote urbano número 08 da quadra 112 de propriedade da empresa PEDOT, Representações, Transportes e Comércio Limitada, tendo em vista que a empresa efetuará a construção de baracão para funcionamento de parte de suas atividades, sendo que o lote urbano número 4 da quadra 112 apresenta melhor disposição para a execução da obra, considerando que em breve será implantado o contorno viário naquela região da cidade. Diante disso é que submetemos à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência e contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nossa estima e apreço. Atenciosamente, Rudimar Borcioni, prefeito municipal. Projeto de lei número 048, de 4 de julho de 2016. Dispõe sobre a permuta de bem público municipal e da outras providências. O prefeito municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à permuta do lote urbano número 04 da quadra 112, matrícula imobiliária número 6.520, de propriedade do município de Campo Herê, avaliado em R$ 74.000, pelo lote urbano número 08, da quadra 112, matrícula imobiliária número 6.524, de propriedade da empresa Pedote Representações, Transporte e Comércio Limitada, CNPJ número 05.392.938/1000, ao contrário, traço 18, avaliado em R$ 74.000. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei serão consignadas no orçamento em vigor. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Herê, 4 de julho de 2016, Rudimar Borcioni, Prefeito Municipal. Solicitação. Campo Herê, 4 de julho de 2016. Segue anexo, então, essa solicitação. Eu, Gilnei José Pedotti, inscrito no CPF número 499-565-070-91, representante legal da empresa Pedotti Representações, Transporte e Comércio Limitada, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 05-392-938-1000, ao contrário, traço 18, com sede na rua Ernesto Lunardi, 218, neste município. Venho através deste solicitar a permuta do lote número 08 da quadra 112 de propriedade da empresa acima mencionada, pelo lote número 04 da quadra 112 de propriedade da Prefeitura Municipal de Campo Herê. Motivo esse que o nosso terreno está localizado às margens da futura construção do contorno viário. E segundo ao projeto de obra, a faixa de domínio passa pelo nosso terreno, impossibilitando assim a construção de um galpão já projetado para a execução em nosso imóvel. Sem mais a declarar, atenciosamente, Pedote Representações, Transporte e Comércio Limitada. Também é importante deixar então registrado aqui da Prefeitura Municipal de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, Campo Herê, 4 de julho de 2016, ata de avaliação número 04/2016. Aos 4 dias do mês de julho do ano de 2016, reuniram-se nas dependências da Prefeitura Municipal de Campo Herê os membros da Comissão de Avaliação, nomeado pelo Decreto número 324, de 12 de março de 2014, para avaliar os bens móveis inserciveis, conforme lista em anexo. E também então, tem um lote urbano número 04, número 04 da quadra 112, com área de 1.050 metros. Então é 1.050 metros, conforme matrícula número 6.520. Lote urbano número 08 da quadra 112, com área de 920 metros quadrados, conforme matrícula 6.524. A comissão de avaliação avaliou em R$ 74.000 cada um dos lotes. Nada mais posto em discussão, foi encerrada a reunião, onde todos assinaram a presente ata. Odenir Mafissoni, presidente. Dário Felim, secretário. Joselito Antônio Zanon, membro. E José Edson Baú, membro.
Então, esse projeto trata simplesmente de uma permuta, onde está aqui representando a empresa, o senhor Arley. E eu acho que nada mais justo do que essas empresas instaladas no nosso município, que se preocupam com o crescimento e fazem seus investimentos de fato. Então, eu coloco à disposição dos senhores vereadores esse projeto para análise.
Senhor presidente, então, já gostaria de solicitar, então, que fossem consultados os nobres colegas, líderes de bancada, para a votação, primeira votação nesta noite, e se houver concordância, já fazer a segunda votação em sessão extraordinária do projeto 048, que trata da permuta, e também do projeto 047, a segunda votação, se assim houver concordância dos nobres colegas. Obrigado, senhor presidente.
Está pedido ao vereador Adelir, ao consultor do líder de bancada para apreciação. Líder da bancada do PPS, Ademar Albertão.
O PPS concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PSD, João Andruir da Silva.
PSD concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PSDB, Antônio Teixeira da Rosa.
PSDB concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PR, Marcos Roberto Mariani.
PR concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PT, Adelir Bussolaro.
PT concorda, senhor presidente.
Por unanimidade, líderes, está aprovado. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovado. E a pedido também do vereador Adelir, consulta o líder da bancada para nós fazermos uma sessão extraordinária logo após essa, para a votação, em segunda votação, os projetos número 47 e o projeto de número 48. Quem concorda, permaneça como está. Aos contrários, se manifesta. Está aprovada a sessão logo após essa, a 16ª sessão extraordinária.
Está sendo representado o projeto de lei número 045, de 21 de junho de 2016, que regulamenta o funcionamento do Centro de Eventos Eugênio Bernard e da Outras Providências. Projeto este que estava a pedido de vista da bancada do PPS.
Está sendo apresentado em segunda votação o projeto de número do Centro de Eventos.
Disposição.
Ah, tá. Número 45.
Senhor presidente.
Está à disposição dos senhores vereadores.
Senhor presidente. Peço vista desse projeto para ser melhor estudado.
A pedido do vereador Josemar de Mello, o projeto está a pedido de vista para análise, melhor estudo dos senhores vereadores. Iniciaremos então a palavra livre. Então, solicito aos senhores vereadores, se todos concordam, para retirar a palavra livre, senão iniciaremos...
Senhor presidente, eu gostaria de comentar uns assuntos que tem...
Tá, então iniciaremos a palavra livre com o vereador Adelir Bussolaro.
Senhor presidente, peço para me retirar. Eu retiro a palavra...
Está autorizado...
Retiro a palavra, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Ademar Albertão.
Senhor presidente, colegas vereadores, a secretária da nossa casa, da Kate, as pessoas que estão aqui no auditório acompanhando esta sessão, apenas deixar aí então o nosso abraço às pessoas que aqui nos honram com a vossa presença nesta noite. E também, então, dizer que, depois de muita batalha, muita luta, muita insistência da nossa comunidade camporense, das entidades, senhor presidente, nossas viagens, também para Florianópolis, até a Secretaria de Infraestrutura, lutando em favor do contorno viário. Agora, está aí esta realidade também. E que bom que nesta próxima segunda-feira será assinado então a ordem de serviço para mais esta importante obra. Obra que não é o partido A ou B que ganha. Quem ganha é a população camporense. Quem ganha são os administradores que, com certeza, quanto dinheiro que vai ser economizado das ruas da nossa cidade, que hoje, com esse transporte pesado que passa dentro da cidade, trazendo prejuízos. Mas não é isso. A maior preocupação é a questão do risco dos nossos filhos, né, que estudam, os filhos do povo de Camporé que vão aí na escola Raul Pompeia, e todas as famílias que transitam nestas ruas, e saída, inclusive, pela rodovia, que as famílias estão sempre, diariamente, se deslocando para um lado e para o outro, e este movimento, de, não só de veículos, mas principalmente caminhões, carretas, que trazem aí um grande trânsito dentro da nossa cidade. E que bom que está aí este recurso, e que bom que está aí prestes a começar esta obra. Também quero deixar registrado que os serviços da canalização no bairro Feliz, do valor dos 100 mil reais da deputada Dirce, o qual nosso recurso que nós conseguimos, foi licitado a empresa ganhadora, a empresa de São Lourenço do Oeste, e já começaram a desenvolver o trabalho. Então a gente também quer acompanhar, porque serviço, quando é feito, canalização, quando se fala canalização, muitas vezes fica fácil lá jogar os tubos, fazer uma valeta e lá colocar os tubos e depois simplesmente cobrir e aí você não sabe como que ficou o serviço. Então a gente vai ficar em cima porque ainda sabe que se conseguimos o recurso é para investir bem e precisamos fiscalizar. Então a gente vai ficar em cima, vai fiscalizar, porque nós queremos que essas famílias sejam beneficiadas com esse recurso e não prejudicadas. Por isso, vamos exigir que o dinheiro público seja bem investido e que o dinheiro público também traga os benefícios para a nossa comunidade, traga os benefícios para a população que está sendo atendida. Então, quero deixar claro aí, então, o serviço que está sendo realizado também aí com os recursos que nós conquistamos com a deputada federal, a deputada estadual, a Dirce Heiderscheider. E a empresa que está se instalando, então, aqui também, que estará com novas instalações, desejar aí sucesso. E, com certeza, projetos, a gente fica feliz, por mais que entrou neste dia o projeto teria 45 dias de prazo para ficar nesta casa, projeto de urgência, né? Mas nós sabemos da importância e, com certeza, projeto desta forma, com certeza, sempre esta casa estará unânime, votando mais breve possível, porque a gente sabe que nós devemos valorizar e incentivar as empresas do nosso município. A gente tanto fala de trazer empresas de outros lugares, que bom que viessem empresas instalar aqui no nosso município. Mas o primeiro passo nós temos que é incentivar as empresas aqui no nosso município e oferecer a oportunidade para que possam cada vez mais se estruturar e desenvolver o seu trabalho com espaço e com local apropriado para que possam, então, também gerar mais emprego e renda para o nosso município. Deixo hoje aqui um grande abraço a vocês que estão aqui no plenário nesta noite e sempre dizer que esta casa está à disposição. Um grande abraço a todos os vereadores também. Obrigado.
Com a palavra o vereador João Adruir da Silva.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais vereadores, a Kate, a diretora da casa, os demais presentes, o empresário aí, no qual a gente sonha e luta com geração de emprego. E eu sei que essa empresa vem prestando um relevante trabalho para os camporenses. E cumprimentar também os ouvintes da rádio que nos escuta. Inicialmente, eu gostaria de pedir para o setor... Pedir para o setor competente é a questão das estradas na linha Sentinela. Me deparando com os moradores de lá, a situação das estradas está sendo precária. Tem um lugar que os bueiros estão desmoronando, que está muito com uma dificuldade grande, né? Então, eu gostaria que olhasse com carinho e prestasse esse serviço à população, os camporenses.
e os demais região onde que não foi feito ainda, que acelerasse e aproveitasse o tempo e fizesse a recuperação de estrada para os demais também. Hoje à noite eu gostaria de voltar a tornar um assunto que para mim é um pouco desagradável. É onde que se trata, eu fiz um requerimento solicitando por parte da administração é que olhasse com carinho aos funcionários que há tempo trabalham e adquiriram problemas que já têm dificuldade de elaborar suas funções. No qual, numa resposta, diz que estão vendo, mas ainda as pessoas vêm nos procurar que estão com dificuldade e não está sendo resolvida a situação. Eu gostaria que eles olhassem que são, além de ser funcionário de carreira, são seres humanos. Então, por favor, que olhe com atenção para essas pessoas e faça esse encaminhamento, acho que tem como resolver sim. E no qual eu peço para que o presidente do sindicato, Nelson Tresfolde, no caso, se por não tiver interesse por administração que não teve até agora, como o sindicato tem assessor jurídico, forneça assessor jurídico para essas pessoas que vão buscar os direitos deles, tornar legal perante a justiça. Saúde pública também reclamação de pessoas, questão de medicamento, falta, questão de amorosidade para exames e até cirurgias, tem pessoas com cirurgias que estão aguardando mais de ano, outros até com 2 anos e não foi resolvido. Então gostaria que desse atenção para esse pessoal. Hoje eu vou falar sobre o requerimento que eu fiz na sessão passada. Sessão passada, em virtude que tinha uma solenidade dos evangélicos nessa casa, a gente não comentou. Eu aqui solicitei, por parte da administração, que viesse alguém responsável, dar umas explicações para nós aqui, e a sociedade merece, que eu vejo no exercício 2013, 2014, 2015 e 2016. Isso extraído pelo Tribunal de Contas. O montante de materiais para reparo, ele me espanta. Eu acho que espanta qualquer um cidadão. E nós como vereador, ou eu como vereador, espero que em breve venha nos esclarecer aonde foi aplicado esse material. 2013 foi aplicado 128.000 com R$10,60. 2014, 35.999,35. 2015, em materiais de construções, 586.974 mais 62 centavos. 2015, mais 241.881 reais. É só entrar no site Portal Cidadão, Tribunal de Contas, puxado do município. 2015, existe um pregão, com certeza vão adquirir, mais 858.211,40. E me estranha, e gostaria que eles venham explicar e deram explicação aonde foi esse total de 1.851.176,97. É claro que o tempo aqui não permite nós ler a quantidade de material, os produtos adquiridos que a gente vê. Então, gostaria que venham explicar. E esse vereador está aí para fazer o trabalho dele, fiscalizar, e com certeza, com isso aqui eu sou obrigado, se a explicação não me convencer que vai ser bastante difícil pelo montante, que só em reparo, que seria o que a gente vê lá, é areia, materiais de construção, é bucha, é manga, é lona, enfim, é uma infinidade que não vê onde é que vai. E qualquer reforma tem que ser através de licitação. Então, tem coisas aqui que não está cabendo para esse vereador, e esse vereador, com certeza, vai levar para frente, porque as explicações não vão convencer esse montante de dinheiro, que é dinheiro do povo. Então, gostaria que eles venham em breve talvez na próxima sessão, se pudesse, vir esclarecer para esse vereador, os demais e para a população o que está sendo feito, aonde que foi aplicado esses materiais. Porque puxando no site, está lá, foi feita a aquisição de pregões, né? Então, por hoje, seria isso aí. O meu abraço a todos e até a próxima.
Com a palavra o vereador Antônio Teixeira da Rosa.
Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, colegas, funcionária da Casa Kate, nossa diretora, empresário que se faz presente, Gilney, senhores que se fazem presente nesta noite. Quero rapidamente, senhor presidente, fazer aqui alguns comentários e fazer já de imediato, quero que o senhor me permita um pedido que seja feito um ofício ao DMR do nosso município, informando essa casa o retorno, quando o retorno das máquinas na Grande Taborda. Que esse vereador está preocupado, foi se retirar umas máquinas há uns dias atrás e não tem conhecimento de volta de máquinas, da equipe de máquinas naquela região, continuando o trabalho de cascalhamento e patrulhamento na região da Grande Taborda, principalmente São Jorge e São João. Tenho conhecimento da volta de uma reta que iria trabalhar no setor da água, da instalação, terminar toda a instalação da água lá em nossas comunidades, mas não tenho conhecimento da volta de toda a frota do DMR que assim iria trabalhar e terminar todo o trabalho que tem naquela região. Rapidamente aqui, quero deixar meus parabéns ao empresário Gilney pelo trabalho que tem feito frente à empresa. Empresa que a gente tem o conhecimento do trabalho, da responsabilidade dos senhores que começaram em nosso município e hoje é uma empresa já com grande nome que vem atendendo toda a população, os agricultores principalmente, na área de transporte, na área de produto, de venda de produtos e de compras. Então, um reconhecimento grande deste vereador, no qual a gente sabe que a empresa, neste termo que está sendo feito o projeto, vamos se dizer assim, está sendo nada agraciada, ela hoje vai ter que ir lá, eu tenho conhecimento, tive à tarde, já no trabalho que o senhor tinha iniciado, do barracão da empresa, do qual os senhores vão se instalar, que vão ter que remover novamente o que já foi feito para o outro terreno, do qual também é de extrema necessidade o contorno viário que vai favorecer o nosso município, e dizer aqui que os senhores então estão fazendo um grande favor já para o município com as suas empresas em fazer essa troca, essa permuta, que é dos terrenos, para que possa se instalar com segurança e que venha, e vou desejar por muitos e muitos anos e sucesso à empresa dos senhores. Quero deixar aqui um abraço, acredito, parceiro e sócio da empresa vizinho Bergamasque, da minha região, Jandir Bergamasque. Quero deixar um abraço a ele e também dar os parabéns a ele também, que o senhor leve para ele esse pronunciamento. Senhor presidente, temos conhecimento do trabalho que agora será feito nesta casa. Todos nós sabemos que não vai ser mais ao vivo a nossa Rádio Atalaia. Então, com certeza, aumentará os pedidos com documentos na presidência e na mesa diretora, do qual eu quero que esse vereador vai fazer pedidos e que assim for votado nessa casa, de imediatamente siga até o órgão competente, até o departamento competente do nosso município, de imediato, do qual o vereador faz esse trabalho, e que seja divulgado o trabalho de cada um de nós da mesma forma que vinha sendo feito. Esse pedido ao senhor, respeitamos a opinião de cada um e respeitamos também o que diz a lei, que todos nós temos conhecimento, e quem sabe venha favorecer a todos nós vereadores, que venha agraciar todo mundo e que não venha atrapalhar lá na frente a vida de todos nós na vida política. Seria essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima.
Então, quero só colocar o nobre vereador que, nos programas do sábado, a nossa diretora ela vai falar de todos os requerimentos, todos os pedidos, inclusive nominando o nome do vereador para que se destaque no programa, mas pela diretora da casa. Com a palavra, o vereador Josemar de Mello.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores. Agora não mais, infelizmente, as pessoas que nos ouviam pela Rádio Atalaia, cumprimentar as pessoas que se encontram do plenário, em especial o Arley, empresário aqui, que hoje veio acompanhar a sessão. Quero dizer que, infelizmente, eu respeito também, é uma decisão administrativa, eleitoral, mas não concordo, na minha opinião eu não concordo. Mas isso temos de respeitar a lei, porque a gente se fala tanto em transparência dos atos e com isso não tem os atos. Não, eu acho que evita a transparência, porque as pessoas acompanhavam e ouviam e sabiam o que estava acontecendo. Muitas não têm condição, mas temos de respeitar o trâmite da lei. Temos de...
É no qual, deixando claro, que estaria entrando, buscando meus direitos, os direitos que for, acredito que se a lei mudou e é não, mas vou estar buscando os meus direitos nossos, sim, da palavra livre, aí. A lei que vai dizer se realmente é ou é uma lei que mudou repentinamente esse ano nessa última alteração que teve nas leis eleitorais, que dessa parte esse vereador não conhece. Então, não dá para afirmar, eu não posso afirmar isso, eu sei que as informações são recomendação. No meu entendimento que nessa casa, por mais que se use um programa de rádio para falar, nós temos que ter a capacidade e a competência de falar daquilo que é de trabalho da casa. Eu não intervi em política. E o vereador que intervir em política vai responder. Então, entendo a lei mais ou menos isso, e até tem um parecer do próprio assessor, que não tem uma lei que proíba e nem que diga. Recomendo-se cuidado. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador. Então, fica aqui minha declaração. Respeito a lei, se a lei diz assim, mas tenho um entendimento na minha cabeça que eu acho que os atos administrativos deveriam ser relatados às pessoas através da rádio, que são os atos, os documentos oficiais e são os projetos. A palavra livre até tem um entendimento que realmente até vem a beneficiar nós, que podemos se complicar lá na frente, quem tem intenção eleitoral. Mas quero aqui falar, fazer justiça às palavras que o colega vereador falou antecipadamente, que quero justificar, quero dar os parabéns à firma. Vocês não estão recebendo benefício algum, nenhuma lei de incentivo, nada. Parabéns a vocês que estão investindo no município de Camporé com recursos próprios. É isso que esse vereador sempre cobra. Devemos aqui sempre nunca colocar a carroça na frente dos bois. Sempre que tiver projeto, não adianta nós correr atrás de firmas de fora. Nós temos de pensar nas empresas que estão aqui. É essas que podem gerar emprego. Depois, se vir de fora, que bom, vem somar. Mas primeiro, sempre olhando os empresários daqui. Porque esses já estão gerando emprego. E se tiver um projeto, tiver um plano de aplicação que dê para impulsionar ainda mais, pode ter certeza que todos eles irão colaborar. De todas as modalidades que tem aqui em Camporé, de vários empresários, de vários segmentos, todos eles irão colaborar. Então, fica aqui meus parabéns à empresa. Quero também aqui, para finalizar, senhor presidente, dizer que dessas redes sociais a gente vê muita coisa, mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Eu acho que serviu para mim, talvez não vai servir para... Não vai dar para a população estar ouvindo hoje, mas talvez sirva para as pessoas que estão aqui. Eu ouvindo um vídeo de uma pessoa que dizia assim, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Isso me chamou a atenção. O que ele relata? Relata que muitas pessoas a gente deveria agradecer. Tenho certeza que no coração de cada um de nós, pedir desculpa para algumas pessoas, agradecer por algum gesto que essa pessoa fez, e a gente sempre vai prolongando. Não vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois. E muitas vezes, esse depois e esse amanhã não adianta mais. Porque a nossa vida é uma velinha. Pode se apagar a qualquer momento. Então, também falava nesse ensinamento, falava, era um filho pedindo para o pai que conselho ele dava para a vida. Ele tinha lá seus 89 anos, 90 anos. Quais os três ensinamentos que ele poderia dar para o filho? E um deles, ele falava assim, meu filho, primeiro, seja bondoso. Então, ser bondoso com as pessoas, praticar o bem. Esse é um ensinamento que eu te dou. O segundo, ele dizia assim, nunca abandona a família e escuta a família. Isso serve para muito, serve esse ensinamento para nós políticos, para qualquer pessoa. Muitas vezes a gente se dedica tanto, corre atrás tanto, e às vezes não escuta a família, deixa a família de lado. Muitas vezes a gente deixa a família de lado. E não escuta os ensinamentos, os conselhos que eles dão, pai, mãe, irmão, filhos. E a gente fica naquela labuta da política e esquece da família. Então, não esqueça da família. E o terceiro, que nós tenhamos Deus no coração. Porque acima de todas as religiões, todos nós somos unânimes que existe um ser maior do que nós. Então, esse foi o ensinamento. Então, nessas redes sociais, eu tirei esse vídeo e tirei como ensinamento para mim fazer uma reflexão. Estamos aí próximo de um período eleitoral que está se aproximando. É um período eleitoral, não é uma guerra que vai acontecer. Nós temos que levar para o outro lado. E às vezes a gente se depara com muitas pessoas e muitas situações e a gente também acaba entrando na euforia daquela... Não é uma guerra que vai acontecer. É um exercício de democracia que todos nós vamos exercer. E depois disso, você passa e todos nós vamos continuar morando aqui em Camporé. Espero que moramos aqui e vamos ser amigos novamente. Então, fica esse ensinamento. Para mim serviu. Se servir de utilidade para algum de vocês, quero repassar. Então, deixo uma boa noite a todos e estou à disposição da comunidade, como sempre. Obrigado.
Olha, depois de uma palestra dessas, né, Josemar? Parabéns. Fica feliz, né? Que tudo isso, Arley, também consiga ter, copiar alguma coisa de bom, porque a gente aprende com as pessoas, então nós temos que copiar o que é coisa boa, nós temos que levar com certeza, porque é importante. Então, quanto ao arrojo de vocês de construir investimento na cidade, é uma permuta, é um ganha-ganha. Vocês vão ser beneficiados e, com certeza, o município também. E, na verdade, o município camporense que vai ganhar, o agricultor, o produtor de alimentos do nosso município e nossos municípios vizinhos. Parabéns. Eu acho que vocês estão no caminho certo e que Deus sempre proteja e o crescimento está com vocês. Quanto à liberdade aqui de cada vereador da expressão e das iniciativas, elas são louváveis e que tenha sucesso, e o sucesso nos protegerá nessa casa. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 33ª sessão ordinária a ser realizada no dia 11 de julho de 2016, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal. Que todos tenham uma boa noite. Convoco os senhores vereadores para a 16ª sessão extraordinária para a votação do projeto número 48 e segunda votação. Quem concorda permaneça como está, aos contrários se manifesta. Está aprovado o projeto 48 que trata da permuta de terrenos em segunda votação pela essa Casa Legislativa. Todos tenham boa noite. E tem o projeto número 47 também em segunda votação. Quem concorda permaneça como está, aos contrários se manifesta. Está aprovado o projeto número 47 em segunda votação. Boa noite a todos.